Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Para você, torcedor do New England Patriots, estamos de volta com mais um episódio de Do Your Job Podcast, depois de mais uma Victory Monday, mais uma vitória do New England Patriots. Eu tô aqui com, não tô com qualquer pessoa não, tô aqui com o ganhador de melhor coach do FABR, do Sudeste. Eu vou deixar ele se apresentar, porque o cara, o homem é brabo. Bruno?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É lá de me apresentar, vocês já me conhecem, mesmo cara que tá aqui toda semana falando do melhor time da NFL, do meu, do seu, do nosso New England Patriots, mas fui agraciado aí na semana passada realmente com o prêmio, entrei na seleção All-Pro do Sudeste como melhor coach, né? Foi uma grande temporada aí pra gente, infelizmente não acabou da forma que a gente queria, né? Não fomos invictos até a final de conferência, mas não ganhamos. Mas temporada que vem já começou, já estamos trabalhando, porque a gente não quer repetir isso. A gente quer levantar um troféu no ano que vem, e é para isso que a gente está trabalhando. Tenho que agradecer aos meus jogadores, a minha comissão técnica e a diretoria que dá a condição de trabalho para eu poder ganhar esse prêmio aí. Mas o mérito é todos os jogadores que fazem exatamente como a gente pede, que dão suam e sangram dentro de campo para deixar a gente fazer uma boa campanha. Tá? Então... é isso, mas o que importa é que o Patriots ganhou, e é disso que a gente está aqui para falar hoje. Foi uma vitória apertada, foi uma vitória feia, mas foi uma grande vitória.
Com certeza, e eu acho que o Belichick já falou isso algumas vezes, em diversos momentos. Ele pode ganhar de 40, ele pode ganhar de 13-9, como foi o jogo. O que importa é que o Patriots ganhou e está 10-1. Num momento muito propício, podendo inclusive garantir, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas garantir a classificação para os playoffs efetivamente. Tudo bem que a gente sabe que vai, mas pode garantir efetivamente ainda nessa próxima rodada.
E o que importa é a vitória, cara. Não importa qual foi o que você falou. Não existe vitória feia, feia é perder, cara.
Exato, exato. Esse ditado até existe pro gol também, né? No futebol normal, enfim. Esse é o ponto. E eu acho que de notícia, o mais relevante que a gente estava discutindo aqui, no geral, como a gente sempre gosta de trazer as notícias primeiro, é o fato do Gronkowski ter vindo a público a falar que não irá voltar a jogar. O Bruno trouxe essa notícia aí.
Essa temporada,
exato. Ele não bateu o martelo, mas isso a gente já esperava. No geral, a gente cantou a pedra aqui, muito embora o nosso lado torcedor tenha se aflorado um pouco, e a gente queria, ficou com um pouco de esperança. Não adianta falar que não ficou, porque ficou todo mundo que torce. Mas o nosso lado mais analítico, racional, a gente trouxe que seria bem difícil isso acontecer, né? O Gronk voltar na semana passada. Eu acho que para começar falando do jogo, eu vou começar falando uma curiosidade, Bruno, que eu até comentei com você, que eu queria ver sua reação ao vivo. Você sabia, cara, que 2/3 do planeta Terra é coberto por água, do oceano. O resto, 1/3, é pelo Stephen Gilmore.
Pelo Stephen Gilmore. Vai tomar no cu, Marcelo. Essa piada já foi feita com tanta gente. Com Darrell Reeves,
então, mas...
Richard Sherman, Kawhi Leonard.
Mas é que a galera renova, entendeu? A galera renova. Aí a gente sempre traz, tem gente que nunca escutou, é sempre bom, o mesmo meme, pior que não muda nem a imagem do meme.
Não, e você viu a entrevista que ele deu essa semana, né? Perguntaram pra ele como é que ia estar na discussão de melhor cornerback da NFL. E ele respondeu, discussão? Não tem discussão, cara. Então assim, ele se colocando pra cima, eu acho que sem dúvida é hoje o melhor corner da NFL. Tá aí na briga, se não o favorito pra... Defensive Player of the Year, melhor jogador defensivo do ano, né? Então, grande temporada que o Gilmore vem fazendo, né? A Amari Cooper pela primeira vez desde que chegou ao Cowboys sem pegar nenhuma bola, pela segunda ou terceira vez na carreira,
assim,
sem pegar a bola. Grande jogo do Gilmore, que permitiu aí dois passes, dois de cinco, né? Os dois não foram pro Amari Cooper, foram jogadas que ele estava em zona, mas permitiu dois de cinco na direção dele para 13 jardas, uma interceptação e um passe defletado. A interceptação que, pela mãe do guarda, que foi aquilo,
Na
cara?
chuva, meu amigo. O que é aquilo? O
Que foi aquilo?
que é
Queria
aquilo, cara?
que os nossos wides pegassem bola daquele jeito.
Pô, cara, eu vou falar uma parada aqui que é surreal. O Jeff Hoover tweetou ontem, provavelmente você deve ter visto, mas pra galera saber, só pra gente ver, assim, eu vi uma galera comentando comigo no Twitter, falando, ah, eu ainda não vejo o Gilmore isso tudo e tal. Mas assim, só pra gente ter uma noção do que ele tá fazendo. O Gilmore, nos últimos jogos, tem os últimos passes tentados contra ele foram oito consecutivos incompletos, oito passes incompletos consecutivamente, uma interceptação e três passes que ele break up pass, ou seja, que ele defletou. Só para a gente ter uma noção, o Jeff Hoyer até colocou: se você tivesse tido um filho que tem 3 semanas de vida, esse filho não teria visto ainda nenhum passe sendo completado na direção do Stephon Gilmore.
Eu não tinha pensado nisso. Que parada bizarra.
Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Tipo, é o tipo de parada que assim, a gente realmente não tá acostumado a ver
Uma dominância
É,
tão
foi o
grande,
Jorge
cara.
Miguel que comentou comigo. Exato. Eu até citar, foi o Jorge Miguel que comentou comigo no Twitter, sempre comentando lá, dialogando com a gente, muita gente boa, um abraço. Mas é só pra gente ter tamanha dimensão do que o Stephon Gilmore vem fazendo essa temporada. E o que a gente já começou falando da defesa do Stephon Gilmore, o que a nossa defesa vem fazendo essa temporada, né? Se dizia muito do Cowboys, eu mencionei mesmo o ataque, que era um ataque forte, o Dak Prescott vinha tendo,
We Them
rendendo no
Boys.
geral.
Tomar no cu.
Vinha tendo o melhor ano da carreira. E, cara, o que a nossa defesa fez foi um absurdo. Jamie Collins voltando a jogar bem, com cinco tackles e cinco assistências. Dont'a Hightower jogando bem. Patrick Chung voltando, né, ativado agora para esse jogo, fez um bom jogo também. O JC Jackson jogando bem, apesar de ter cedido um passe completo. Enfim. Eu acho que são jogadores que o Winovich também fez uma boa partida. A nossa defesa, cara, a gente pode passar setor por setor, mas o que ela vem fazendo, principalmente contra esse ataque que vinha sendo forte contra vários outros, a gente falou que não era para se alarmar depois do jogo do Ravens aqui, e isso aí foi só a prova, né, Bruno?
Não, pois é. A defesa vem fazendo um trabalho aí espetacular esse ano, né? Eu trouxe aqui aquelas stats que eu sempre trago. O pass rush, Danny Shelton teve um QB hit e uma pressão. John Simon, duas pressões. Jamie Collins, duas pressões. Chase Winovich, duas pressões. Landon Roberts, duas pressões. Dont'a Hightower, uma pressão. E Duron Harmon, uma pressão. Né? O Landon Roberts teve só duas oportunidades de pass rush, trouxe pressão nas duas, ainda jogou como fullback, fez uma boa partida de fullback. Chase Winovich teve oito snaps de pass rush, duas pressões, né? Você pega aí, foram bons números, foi uma grande performance de pass rush e ainda assim talvez tenha sido a pior performance de pass rush do Patriots na temporada, né? Não foi um jogo que a gente teve sack no Dak Prescott, mas ele teve pressão o tempo inteiro. Ele não estava confortável dentro do pocket, se livrando da bola rápido, sendo interceptado, né? Foi um grande jogo do front seven de New England, que inclusive no jogo corrido, né, foi muito bem. O Cowboys, apesar de conseguir correr bem, né, conseguiu correr 109 jardas em 26 carregadas, para uma média aí de um pouco menos de 4, não foi o suficiente. Por quê? Porque o Patriots forçou o Cowboys a correr e não conseguir passar. O Ezekiel Elliott teve 21 carregadas para 86 jardas, o Tony Pollard teve 4 para 19 e o Prescott teve uma carregada para 4 jardas. Então, assim, o Patriots parou o jogo aéreo, limitou o jogo corrido e não deixou eles ganharem. No jogo corrido, a gente teve Lawrence Guy com 3 stops. Quando eu falo stop, foi que ele parou uma jogada de corrida, né? Lawrence Guy com 3, Hightower com 3, Jamie Collins com 3, Patrick Chung com 3, Kyle Van Noy com 2, Jace Jackson com uma, Gilmore com uma, Winovich com uma, Jawan Bentley com uma, Jonathan Jones com uma, John Simon com com uma e errou um tackle. Devin McCourty errou um tackle. E Shaquille Calhoun errou um tackle. Mas esse do Calhoun, quero lembrar que não foi nem bem um tackle errado. Ele vazou no backfield muito rápido e ele não teve um ombro para dar o tackle, mas ele redirecionou a corrida, que foi para um tackle, se eu não me engano, do Lawrence Guy. Foi uma grande jogada dele. Foi acreditado como tackle errado, mas não vi bem como tackle errado, né? Então, assim, grande jogo do front seven de New England, né? Continua se provando aí como uma das melhores defesas da história da liga, né? Foram 9 pontos permitidos, nenhum touchdown permitido. Isso é absurdo. O que essa defesa vem fazendo é fora de série. E no departamento de passes permitidos, Jonathan Jones permitiu 4 de 7 para 86 e um passe defletado. Lembrando que dessas 86 foi aquele passe para o Randall Cobb, onde ele caiu numa pique. E aí foram 59 jardas nesse catch. Então, se você limitar isso aí, foram 23 jardas só, né, que ele permitiu em 3 catches. Jayce Jackson, 4 de 6 para 37. Duron Harmon, 1 de 1 para 22. Jamie Collins voltou a jogar muito bem, tanto no pass rush, quanto parou na corrida, quanto aqui no jogo aéreo. Ele permitiu 3 para 22. Donta Hightower, 1 de 3 para 19. Stephon Gilmore, 2 de 5 para 13, uma interceptação, um passe defletado. Patrick Chung, 2 de 4 para 9 jardas. Patrick Chung estava um joguinho fácil para marcar o Jason Witten, né, que tá velho, tá de andador em campo. Matchup
Foi um
bom
jogo
para ele.
excelente para a volta dele, né?
Jawan Bentley, 1 de 2 para 5. E Kyle Van Noy, 1 de 1 para menos uma jarda, né? O Jojo Williams jogou esse jogo, né, no lugar do Jason McCourty, que estava lesionado. Jogou 9 snaps e não teve nenhum target na direção dele. Então, assim, foi o que eu falei. Pass rush está bem, parar o jogo corrido está bem, nossa secundária está bem. Essa é uma das melhores defesas da história da NFL. E vem permitindo que o Patriots se safe e ganhe jogos, mesmo com um ataque limitado do jeito que está. A defesa e Special Teams ganharam esse jogo, sem dúvida nenhuma.
E você já tocou num ponto também, uma coisa que eu quero lembrar, você falou, a defesa especial time ganha jogos, sim, não só ganham, e a gente sabe, a gente falou isso no episódio passado, e a gente vai repetir, o caminho para o Super Bowl passa por New England, passa por Foxborough. E é muito difícil você enfrentar um time que tem um special team bom e uma defesa, talvez, discutivelmente, a melhor da NFL,
Não
num
tem
clima
discussão, cara.
extremamente hostil. Exato. Mas num clima extremamente hostil, eu não digo nem clima da torcida em si, mas eu digo clima mesmo de janeiro de Foxborough, que não é uma coisa muito tranquila de se jogar. E você falou do Special Team, eu elogio quando tem que elogiar, a gente elogiou, mas não gostei do jogo. Eu achei que, na verdade, eu não gostei do jogo do Jake Bailey, nosso punter. Ele teve aí 6 punts. Uma média de 43 jardas por punt e teve apenas 2 dentro das 20 jardas. Se não me engano, foram 2 ou 3 que a bola entrou
É,
no touchback, né? Entrou
que o
na.
Kick não colaborou, né? E teve uma delas, inclusive,
Exato.
que eu achei falha do Matthew Slater, que não foi até o
Que
fundo da
ele riu,
zona
né?
antes dela quicar,
Sim,
é.
sim. Sim, mas é porque assim, eu não tenho a experiência empírica para falar. Nesse sentido, mas eu acho que deve ser muito mais difícil também pantear na chuva.
É,
Deve ter uma
imagino que
diferença.
sim. Mas
Imagino que
tinha
deva
muito
ter.
vento no jogo, né?
Também. É complicado. Mas assim, a gente sabe que ele vinha sendo um dos melhores jogadores. Ele foi escolhido na semana passada como jogador do mês Special Team da AFC. E não teve um jogo muito bom. Seja quando a gente fala do core, né, do Special Team inteiro, por causa de algumas falhas. Na hora dos Gunners de chegar e cobrir um punch, ou seja, por ele mesmo, mas a gente destaca aqui que, apesar do nosso elenco especial time ser uma das forças desse time, como o próprio Brady falou, e a gente comentou isso, não foi um grande jogo do Jake Bailey, né? Assim como também, falando no especial time, não foi um grande jogo do Nick Folk, que errou 2 field goals, né? Ele teve 2 de 4. Sendo mais longo de 44, se não me engano, que ele errou foi de 46 ou 48, acho que foi algo nesse sentido. Não são chutes fáceis para acertar na chuva e no vento, mas eu tenho certeza que isso coloca uma pulga ainda atrás da orelha do Belichick. Tanto é que no final do jogo, poderia ter chutado para garantir E tudo bem, não foi só isso, tá chovendo, pode dificultar o snap, mas a gente preferiu uma jogada segura, abre aspas, segura, entre isolar a bola para o alto e gastar os 5 segundos finais, onde o cronômetro claramente não andou, sabe-se lá por quê, eu queria entender até agora, não entendi.
O Mike Pereira, o comentarista de arbitragem da Fox Sports, foi quem transmitiu o jogo nos Estados Unidos, ele explicou. O relógio para quando a bola toca alguma coisa. E teve o militar lá, o cara que estendeu a bandeira, que ele corre e pega a bola antes dela bater no chão. Se ele não pega a bola, o relógio teria terminado, mas ele pega a bola no ar e o relógio para no momento que ele toca na bola, porque o cronômetro para de rodar assim que a bola toca qualquer coisa.
Então, mas você não achou que o cronômetro demorou um pouquinho a sair? Esse foi o meu ponto.
Ah, cara.
No início da jogada.
Ah, eu não sei.
Eu acho que até a televisão colocou alguma coisa nesse sentido, aquela imagem do cronômetro, ao mesmo tempo que a bola tá saindo da mão do que tá saindo do center, né? Da mão do center, no snap. Enfim, essa foi minha opinião. Mas, assim, voltando a falar do Nick Foles, foi uma das razões pela qual muita gente não entendeu. O Patriots optou por essa jogada mais segura para evitar algum erro e dar chance para o Dallas Cowboys pontuar. A ideia seria queimar os 5 segundos de uma maneira segura, que foi o que o Brady fez. Inclusive, aquela jogada que a gente pode ficar se perguntando, também uma dúvida de regra, ela não é considerada intentional grounding, porque para ser considerada intentional grounding, o Tom Brady precisaria estar sob pressão. Porque ele claramente joga a bola fora, ele não busca nenhum recebedor. Por mais que o Edelman faça aquela rota ali, claramente ele joga a bola fora. Só que ele não estava sob pressão. Ele deu, se não me engano, 3 steps e lançou a bola. Não teve pressão, então não é considerado intentional ground. Só para deixar claro para quem possa ter ficado a dúvida aí dessa jogada, dessa última jogada. Passamos para o lado ofensivo da bola, Bruno?
Passamos o que você quiser, cara.
Então, vamos para o lado ofensivo da bola. Eu quero te fazer uma pergunta, Bruno. Em uma escala de 1 a 10, quanto o Sonny Michel sentiu falta do Isaiah Wynn?
Não, cara, com certeza aí 10, porque talvez 11, porque o Marshall Newhouse é muito ruim, cara.
Eu acho que o Wynn é bom e o Newhouse é ruim. Então tem essa discrepância aí, né? Realmente.
Não foi só a volta de um cara muito bom, nem só a saída de um cara muito ruim, tá ligado? Foi os dois ao mesmo tempo. E, nossa senhora, que diferença. Apesar de ser um jogo que a Isaiah Wynn permitiu muitas pressões, né? Teve uma tarefa difícil, alternando aí entre Michael Bennett, Robert Quinn e DeMarcus Lawrence, não é?
DeMarcus Lawrence, isso.
Na maioria das vezes com o Robert Quinn, mas permitiu um sack, permitiu 5 pressões, foi o líder aí da OL em pressões, né? Joe Thuney teve um jogo limpo, Ted Carras teve um jogo limpo, Shaq Mason teve
um jogo muito bom no jogo corrido, Ted Carras.
Muito bom, subindo no segundo nível muito bem. Shaq Mason teve permitiu um sack, um QB hit, Marcos Queiroz um QB hit e uma pressão. Ben Watson permitiu uma pressão e, obviamente, ele não podia passar em branco, né? O Marshall Newhouse entrou limitadamente e permitiu a porra da pressão, né? Porque ele é muito
isso
ruim.
Isso porque a maioria da gente que ele entrou foi com 6 OLs, né?
Nossa,
se não me engano, ele entrou umas 2 vezes com 6 OLs.
Porra, ele é muito ruim. Mas foi muito bom ter a volta do Isaiah Wynn, né? Apesar dele permitir muitas pressões, foi um jogo difícil contra o pass rush forte. Um jogo que ele estava há muito tempo sem pisar no campo, mas a grande diferença que ele fez foi no jogo corrido, né? A gente viu aí o ressurgimento do jogo corrido do Patriots, o Michel aí com o melhor jogo da temporada, correu 20 vezes para 85 jardas, o Patriots depois de um tempo parou de correr e começou a passar mais a bola, mas principalmente no primeiro tempo, correu muito bem, e no quarto, quando ele precisou comer relógio, mais uma vez, Sonny Michel aí botando bastante jardas. Ele teve uma média de 4,1 jardas por carregada, né? O James White foi muito limitado nesse jogo, quase não foi utilizado, achei esquisito isso, ainda mais no jogo chuvoso.
Eu achei que ele poderia ser bem utilizado contra os linebackers de Dallas, né? Nesse matchup, inclusive,
a gente viu
no jogo aéreo mesmo.
Os snaps de passing back foram mais pro Rex Burkhead nesse jogo. Não sei o que aconteceu com o James White, mas foi muito limitado nesse jogo. Mas foi bom ver o jogo corrido ressurgir. Não foi ideal, né? Foi ok, mas a gente vai ver aí melhorar. Foi um bom statement correr bem nesse jogo contra essa defesa, num jogo chuvoso, né? Então, bom ver isso, e acredito que a gente comece a ver o jogo corrido melhorar e melhorar e melhorar com a volta do Isaiah Wynn. O Ilandon Roberts teve uma boa participação nesse jogo como fullback. Eu não estava gostando muito dele nos jogos anteriores, mas ele fez um bom jogo esse jogo. E o jogo corrido ele vai permitir que o Patriots passe melhor a bola, faça melhor o play action, tire pressão da OL no jogo aéreo e a tendência é que o ataque melhore, né? Já pulando um pouco aí para a parte dos recebedores, foi um jogo que o Sano não jogou, que o Dorsett não jogou, então muito limitado, jogando com dois rookies, jogando com o Edelman sobrecarregado, muitos pacotes de tight end. A gente sabe que nossos tight ends não são grandes pass catchers, mas aí você soma esse ressurgimento do jogo corrido ao retorno do Sanu, ao retorno do Dorsett, né? O Harry entrando cada vez mais no jogo. Esse jogo ele mostrou o que veio. Teve um catch só, mas foi um belo catch para TD, né? Teve uma outra bola muito disputada que ele quase pega no canto esquerdo do campo, mas que a chuva atrapalhou
ele. Deveria pegar, deveria pegar.
Mas com a chuva é foda pegar essa bola. Ele tava todo atracado no maluco, tava no ar, foi foda. Mas mostrou o que veio nesse TD, é isso que eu espero dele. Um cara de corpo grande, que sabe utilizar os ombros largos para atrapalhar o defensor. Como o nosso grande amigo aqui, arroba Celo Aragão, fazia nos auros tempos que ele ainda tinha joelho e conseguia jogar. Só que não tão bem quanto o Celo fazia, né? Mas é isso. Então, assim, essa evolução do Harry, o Jacoby Myers pegando bastante bola, com a volta do Sanu, com a volta do Dorsett, sobrecarregando o Edelman e com o jogo corrido entrando, eu acho que o ataque do Patriots vai ser o que vai dar o título pra gente. Mas vai ser uma coisa que a gente vai poder depender mais, que vai ser menos atrapalhado e vai permitir que a defesa dê o título pra gente no final do ano.
Concordo com tudo. Inclusive, eu fiz até um comentário.
Concordo, inclusive, que você é melhor que o Harry.
Não, isso que eu ia falar agora. Cara, é a melhor sensação que tem quando a bola sai da mão do QB na fade, sabe? Porra, é muito bom, cara. Porque você sabe, às vezes, que vai pegar a bola antes do cara, antes do pré-snap, você sabe isso. Mas quando a bola sai da mão e você vê a trajetória, você sabe que vai pegar a bola. E o repeat que eu fiz foi justamente de um lance no college muito parecido do Nakeel Harry. Também uma fade mais pro back shoulder. Como foi a bola do Brady, que foi excelente passe, inclusive, tem que destacar isso. Que bola que o Brady colocou pro Nakeel Harry. E mostra essa conexão.
Lembrando que na temporada 2016 do Vasco Patriotas, meu primeiro ano como coordenador ofensivo, que o Celo foi artilheiro do time, né, teve 6 touchdowns na temporada, 5 foram em goal line fade. Não, 5 de 6 TDs estava na red zone, passou fade pro Celo, foi TD. E o 6º foi mais longo, mas ainda assim foi uma goal que ele pegou com o corpo e conseguiu fazer o TD. Então, assim, o cara sabe do que tá falando.
Cara, o Harry aparentemente sabe fazer isso muito bem também, desde o college. O cara é bizarro, sério. E você falou aí do Julian Edelman, só trazendo os stats dele, ele teve 8 recepções, 93 jardas, uma média de 11.6, e o Jacoby Myers aparecendo muito bem, para 4 recepções, 74 jardas e 18.5 de média, e um big hit muito bonito também que tomou. Também já tomei um desse, já tive o prazer de tomar um hit assim, não é muito agradável, mas mostrou toughness aí, a dureza de levantar, e fez um excelente jogo.
Toughness o caralho, ele não pegou a bola?
Ele não pegou a bola, mas ele levantou e não sentiu, cara. E o cara sentiu o hit. Mas, o que eu ia falar do Jacob Myers é que entrou, tá cada vez fazendo mais parte desse ataque. Vai ser importante, principalmente nesse jogo que não teve Sanu, que não teve Dorsett, e precisava confiar nele. Ele foi confiável, ele foi um alvo confiável do Tom Brady, então é importante a gente trazer. E eu acho que esse grupo de recebedor tem um potencial de evolução E eu não tô falando de evolução para o ano que vem, não. Tô falando de evolução daqui para janeiro. Muito grande. Porque Jacoby Myers melhorando, Rex Burkhead é saudável, que pode participar como recebedor. A gente já viu isso acontecer. Naquele Harry pegando mais conexão com Tom Brady. Dorsett voltando saudável. E Sanu, a gente já viu a capacidade, já sabe o que, que ele pode fazer. Cara, é um grupo de recebedor muito sólido. E como o Bruno falou, melhorando o jogo corrido, tende sim a não ser um ataque que vai garantir o título, mas um ataque que vai dar mais armas para a defesa garantir esse título. Como a gente já vinha falando. E eu acho que, só para finalizar ainda sobre o ataque, falando um pouco do Tom Brady, os status dele, ele teve 17 passes completos para 37 tentativas, 190 jardas e um touchdown, o que é um status bem baixo para o Tom Brady. Mas se você assistir o jogo, de fato, em alguns lances ele poderia jogar melhor. Agora, o que eu quero destacar, que para mim foi uma coisa que eu não via do próprio Tom Brady, apesar dele ser bom nisso em muito tempo, foi a movimentação no pocket dele. Esse jogo ficou claro, teve uns três lances ali que o Bruno pode até falar melhor, porque antes dele ser head coach, ele foi técnico de QB, e ele pode falar melhor. Cara, a movimentação do Tom Brady no pocket já é uma coisa absurda, mas nesse jogo em especial, se ele teve um sack só, foi por causa dele também, não por causa da era.
Foi um grande jogo do Tom Brady do ponto de vista de se movimentar dentro do pocket. A gente viu umas duas ou três escapadas dele que foram surreais, assim, de se agachar e passar por baixo. Enfim, muito bom trabalho dele nesse ponto. A OL não colaborou em alguns momentos, a falta de jogo corrido atrapalhou. E muitas vezes a gente simplesmente não tinha ninguém livre, né? E eu acho que isso, se você corrige ao mesmo tempo com estabelecendo o jogo corrido com a volta do Wen, e com o retorno do Sanu e do Dorsett, né? Porque uma coisa é a gente falar da qualidade do Harry e do Jacoby Myers, mas uma coisa é você ter eles como recebedor 1 e 2 do jogo, e outra coisa é você ter eles como recebedor 4 e 5, né? Então, assim, é uma grande diferença quando você bota caras como esse para situações específicas, para você utilizar eles no ponto forte deles. E outra coisa é você ter que depender deles o jogo inteiro, como foi a situação. São dois rookies, o Jacoby Myers undrafted, o Nakiel Harry passou aí, sei lá, 8 semanas, 9 semanas, lesionado, sem jogar, mais ainda se você contar a pré-temporada, né? Então, assim, a gente vai ver cada vez mais o ataque melhorar. Por quê? Porque você vai ter recebedores confiáveis voltando e você vai ter esses caras que hoje estão jogando uma carga grande de snap, pegando experiência, sendo usados em situações específicas para eles, situações que a comissão técnica sabe que eles vão ser bem-sucedidos, que eles vão jogar de acordo com as forças deles. Entendeu? Então, assim, eu não, como eu falei, eu não acho que o ataque vai ser a razão da gente ser campeão de nada. Mas eu acho que o ataque vai evoluir bastante e vai permitir que a gente seja campeão nas costas da defesa.
E também do Special Team, da forma que vem jogando, a gente já falou isso. Queria parabenizá-lo, Bruno, porque, se não me engano, sua aposta foi 24-13 e a minha foi 27-17. Então, você ganhou. Tava vendo aqui só para cortar.
Pra
você
variar
ganhou
um pouco,
mais para frente. 1-1 esse ano. Temos 1-1. E mais para frente a gente vai fazer a aposta no último quadro do programa, quando a gente estiver falando, destrinchando o próximo jogo, que é esse próximo quadro. Agora a gente vai falar do próximo jogo, que vai ser no NRG Stadium, em Texas, contra o Houston Texans. Em Houston, não em Texas. A gente viaja até Houston para jogar contra o Houston Texans. Cara, eu acho que vai ser... eu acho que o Belichick já veio a público nas outras vezes que a gente enfrentou para elogiar o Deshaun Watson. É um excelente quarterback, vem fazendo uma muito boa temporada. Vai ser um dos grandes desafios, principalmente porque há 2 semanas atrás a gente viu o Lamar Jackson e assim, o Bill O'Brien pode ter muitos problemas, mas ele já trabalhou no Patriots, conhece o Belichick, e se ele assistir um pouquinho do jogo do Ravens, ele vai tentar trazer algumas formações ofensivas, abusando dessas leituras com corrida do próprio Deshaun Watson, apesar de Deshaun Watson, num geral, não desenharem tantas jogadas assim para ele, no sentido de até tentar preservar a saúde e a integridade dele, Porque quando o quarterback começa a correr, a gente sabe que lesões acontecem. Mas acho que já vai ser um grande desafio para a nossa defesa novamente. E eu acho que a gente, já dando minha opinião, a gente vai conseguir parar esse ataque deles, como parou nos últimos confrontos contra o próprio Houston Texans. E vai ficar demonstrado aí que mais uma vez, um pouquinho, que a nossa defesa tá melhorando e rebater todas as críticas que fizeram desse último jogo contra o Ravens, que a gente, na última derrota do Patriots, Bruno.
Eu acho que vai ser um jogo, como eu posso dizer, não vai ser um jogo fácil, mas vai ser um jogo menos complicado do que as pessoas estão esperando. Eu acho que tem muitos paralelos sendo feitos entre Deshaun Watson e Lamar Jackson. Não é tão dinâmico quanto, obviamente, o Deshaun Watson é um grande QB. Eu acho que ele é um dos melhores QBs da liga. Eu acho que ele é muito dinâmico. Mas a OL do Houston é de dar pena. O que você vê o Deshaun Watson sambando para salvar a própria vida é uma coisa assustadora. Eu acho que isso vai atrapalhar muito ele jogando contra uma das melhores defesas da NFL. Vai ser difícil estabelecer um jogo corrido. O Deshaun Watson não vai ter calma no pocket. Eles têm um corpo de recebedores muito bom, mas a gente tem uma secundária muito boa. E eu acho que o nosso ataque vem melhorando. A gente vai ter retorno de lesão. E a gente vai jogar contra uma defesa que não é uma defesa. Oh, meu Deus do céu, que defesa incrível, né? Então, eu diria que esse vai ser um jogo mais tranquilo do que os últimos jogos que a gente teve. E eu gosto dos matchups que eu vejo. Eu gosto dos nossos wides contra a secundária deles. Eu gosto do nosso jogo corrido contra o front seven deles. Eu gosto do nosso front seven contra o L. E eu gosto da... O mais difícil são os wides deles contra os nossos DBs, mas eu confio nos nossos DBs. Eu acho que o Deshaun Watson vai machucar a nossa defesa com as pernas algumas vezes, mas não de forma significativa para ganhar o jogo. Acho que o Patriots ganha com uma certa tranquilidade essa partida. Lembrando que o Bill O'Brien nunca ganhou do Patriots e vai continuar sem ganhar.
E eu falei semana passada do duelo com a Mari Cooper, onde o Stephon Gilmore trucidou a Mari Cooper, e vai ser interessante a gente ver o que que o Bill Belichick vai fazer, porque o Amari Cooper é bom, mas existe um abismo para o Deshaun Watson. Discutivelmente, o Deshaun Watson é um dos melhores, ou se não o melhor recebedor da NFL, pelo menos na minha opinião. O Deshaun Watson não, desculpa, o DeAndre Hopkins.
Por mais que historicamente a gente veja num jogo desse o Patriots botar o Stephon Gilmore no corner número 2, no wide número 2, e dobrar no wide número 1, eu acredito que a gente vai ver o Gilmore pegando o Hopkins uma parte do tempo. Por quê? O Will Fuller, apesar de pior do que o Hopkins, assim, bem pior do que o Hopkins, é muito rápido. Tá? Então eu acredito que a gente vai ver um misto de JC Jackson e Jonathan Jones, que são cornerbacks muito, muito rápidos, especialmente o Jonathan Jones, que é muito rápido, tá um cara abaixo de 4,3 aí no 40 yard dash, marcando o Will Fuller, sendo com ajuda no topo, e a gente vai ver o Stephon Gilmore jogando um a um no DeAndre Hopkins. Não acho que ele vai zerar o DeAndre Hopkins como fez com o Amari Cooper, é como o Celo falou, o DeAndre Hopkins é muito melhor do que o Amari Cooper, talvez o melhor wide da NFL. Tá? Mas eu tô ansioso para ver esse matchup aí, porque eu acho que o Gilmore vai dar bastante trabalho pro DeAndre Hopkins.
Então, com certeza, esse vai ser o matchup da partida. E se esse for o matchup da partida também, nada me preocupa, porque, assim, se eles tiverem que confiar, como o Bruno falou, ele não vai zerar o DeAndre Hopkins, mas se der alguns passes, não vai ser o suficiente para mover a bola apenas com isso. Então, o Houston vai ter que realmente se inventar e se reinventar para bater nessa nossa defesa, como a gente vinha falando e falou. Eu comecei a última vez, estava voltando aqui para pensar. Você que apostou a última vez, eu começo apostando. Eu vou dar minha aposta então para esse jogo de placar. Vamos de 27 a 13, Bruno.
Ai, caralho.
O que
Tá
você está
bom.
reclamando agora? Não estou
Eu não
entendendo.
tô reclamando. Eu vou de. Quanto é que você falou?
27 a 13.
Porra, cara. É porque eu ia jogo bem próximo a isso.
Cara, você sempre fala isso.
Você sempre fala isso, cara. Você copia o meu placar sempre.
É, então é incrível, né?
É isso aí, galera. Não tem edição. A gente discute assim mesmo, porque o Célio é ladrão, tá ligado?
Cara, sabe o que tu parece? Tu parece aquele episódio do Chaves, que que o Kiko fica puto. Não, é, o Kiko fica puto que, porra, é, ah, não, não ganhei na loteria, mas sacanagem. O número 148.823 ao cubo era meu número de sorte. Eu ia apostar nesse, que foi o que saiu. Porra, tu parece isso, cara. Eu falo o placar, aí tu fala, cara, é esse que eu ia apostar. Eu posso falar qualquer placar. Porra.
Vamos lá. 31 a 10.
Tudo bem.
Eu tive que mudar para não ficar muito parecido 3, com o seu.
Tô ligado.
Mas é porque eu ia mais baixo. Mas vamos botar fé no ataque. O ataque vai pontuar pra caralho. 31 a 10.
Excelente. Ah, eu espero. Essa eu espero perder essa. Eu perderia feliz. Porque seu placar seria mais benéfico pro Patriots. É, Bruno, despeça-se aí.
Hoje foi curtinho, galera. Podcast bem rapidinho. É, essa semana eu participei também do podcast do canal Zona FA, arroba canal Zona FA, lá no Twitter e qualquer rede social. Escutem lá minha participação. É, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Lembrando, como a gente sempre fazia na temporada passada, voltem a mandar as perguntas de vocês. É sempre importante ter a participação de vocês, ter vocês colaborando com o podcast, trazendo as dúvidas, sugestões. Então manda pra gente lá no Twitter, no arroba doyourjobpod. É, manda pro Celo.
Ou no nosso Twitter.
Que o Celo é o arroba, um monte de coisa complicada que ele vai falar depois. O meu é mais fácil, arroba coachbarandas, tá? É, mandem suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões, fala o que vocês estão achando, a gente quer ouvir, a gente quer trazer esse material aqui pro programa, tá? É, mais uma vez um prazer estar aqui depois de uma vitória de defesa dessa como foi, e a gente vem na semana que vem pra falar de uma vitória mais mista aí, de ataque, defesa, porque a gente vai ver nosso ataque ressurgindo, beleza? É isso aí, eu sou arroba coachbarandas, em qualquer rede social, me segue lá, e é isso aí, até semana que vem, um abraço.
Pra vocês, eu sou o arroba Marcelo Aragão 1, em qualquer rede social, e
puta,
inclusive, pode
bosta.
Mandar pergunta pra mim, tudo bem que não é uma hashtag, é um arroba, mas tudo bem,
pode
mandar pergunta, ou mandar pro arroba doyourjobpod, ou mandar pro arroba coachbarandas, tanto faz, que a gente vai trazer e vai responder aqui as perguntas dos senhores. É sempre um prazer, como o Bruno falou, principalmente no Victor Monday. Estamos gravando aqui, não é uma segunda-feira, mas a gente finge que é. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima.
Isso aí, galera. Um abraço, até mais.